cumprimentar os senhores e as senhoras, autoridades do Poder Público Municipal presentes neste plenário. A começar pelos colegas que comigo compõem e trabalham na Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal. Vereador Edinaldo Lourenço, vereadora Sandra Cordeiro e vereadora Priscila Magalhães. Cumprimento também os demais vereadores presentes no plenário. Os servidores, assessores e colaboradores da Câmara, na pessoa do diretor Roberto Rodrigues. E, por fim, os senhores representantes da Prefeitura Municipal, assessores, secretários, trabalhadores do direito e da contabilidade. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los novamente na Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização e, por que não dizer, na Câmara Municipal de Canindé. Chamada dos senhores vereadores.
Edinaldo Lourenço, presente. Francisco Adriano, Chico Justa, Giovanni Lira, Gleison Feitosa, Júnior Castelo, Carlinda Coelho, Manuel Deodato, Márcio Souza, professor Jardel, professor Júnior, Sandra Cordeiro, Sérgio Barbosa, Tatiane Uchoa e Valdemar Filho.
Passaremos então à demonstração do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2022. O demonstrativo que será apresentado representa cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A palavra então fica facultada aos representantes do Poder Público, do Poder Executivo Municipal. Mas pela ordem e seguindo a hierarquia do governo, ouviremos inicialmente o secretário de Administração, Planejamento e Finanças, o senhor Fábio Soares.
Isso. Tem microfone?
Oi.
Senhores vereadores, oi. Oi. Senhores vereadores, presidente desta comissão, vereador Márcio Souza, os demais que compõem essa Comissão de Orçamento, Fiscalização e Finanças do Poder Legislativo, os demais parlamentares aqui presentes, nosso bom dia. Nós sempre temos essa incumbência, essa responsabilidade, por que não dizer um desafio, de estar à frente de uma pasta que requer muito cuidado, muita cautela, principalmente porque se trata de recursos. E todos os processos giram em torno disso no município. Aliás, todas as políticas públicas dependem desses recursos e de um planejamento para que esses recursos cheguem da melhor forma possível ao seu destino. A Lei de Orçamento Anual, que foi votada por esse Poder Legislativo em 2021 para o exercício de 2022, foi definido em 246 milhões. E nós tivemos já nesse primeiro semestre, e aqui a gente vai daqui a pouco fazer um demonstrativo mais detalhado, sobretudo do primeiro quadrimestre, que corresponde de janeiro a abril, uma receita aí, a gente realizou uma receita de 102 milhões de reais, né, comprometendo dessa receita 87 milhões de reais. É importante que se diga que em algumas áreas a gente conseguiu avançar, por exemplo, na área de tributos do município, a gente sempre quando trouxe para cá essas discussões, sempre a gente dizia que nós temos, na realidade, aquilo que é transferido para o município não é suficiente para manter um serviço básico, ainda com as suas deficiências, mas já avançou bastante com as unidades de saúde que nós temos, com as equipes que, aos poucos, estamos conseguindo contratar médico para completar essas equipes de saúde. Isso foi reivindicação de vários parlamentares também e, claro, da própria população. Ficamos felizes porque agora, essa semana, a gente teve uma reunião com o ex-secretário de Saúde do Estado, a prefeita pediu uma reunião com esse ex-secretário, e ele tem uma visão assim, muito larga e muito visionária da questão da saúde, principalmente de utilizar aquelas ferramentas que foram aplicadas no período pandêmico no país, como ferramentas tecnológicas, por exemplo, de atendimento médico à distância, e que deu muito certo. Isso foi regulamentado, hoje está regulamentado no país, e que pode acontecer, inclusive, nos municípios. Você ter, de fato, aí um planejamento estratégico para possibilitar que, através de uma plataforma, as pessoas consigam interagir com o seu médico, da sua unidade de saúde. Então, são algumas ideias que estão vindo por aí, que eu creio que isso vai impactar tanto nessa qualidade de atendimento como também na questão financeira. Porque você imagina o que, que o município gasta só de combustível, tanto para a locomoção das equipes médicas, como também dos próprios pacientes. Então, não havendo tanta necessidade de locomoção, certamente isso vai gerar uma economia, sem falar dessa carência desse profissional médico que não quer vir, por exemplo, trabalhar no município de Canindé por um contrato de R$12 mil. Porque o contrato de R$12 mil, com os descontos, ele vai receber líquido R$8.900 e ele não quer vir por esse valor. Né? O programa do Mais Médico, vereador Edinaldo, do não é Mais Médico agora, é Médicos pelo Brasil, ele paga R$12 mil, mas é líquido. A pessoa recebe no seu bolso líquido. Não tem nenhum desconto por se tratar de um programa, de uma bolsa. Só que o município ele não consegue fazer isso. Né? Por sua conta, ele tem que contratar por um valor muito mais alto para se tornar atrativo para aquele profissional deixar o que ele faz hoje para vir trabalhar, para prestar o serviço no município. Então, é uma dificuldade encontrar realmente esses profissionais. Então, a área da saúde é sempre uma dificuldade que a gente tem hoje.
Fábio, pois não, sobre essa situação, eu queria te convocar aí para tu tentar me esclarecer esse ponto. A cooperativa que ela paga aqui os médicos aqui em Canindé, como é que é essa execução dessa questão da aplicação do recurso? Porque o município transfere direto para a cooperativa, né?
Isso, depois do demonstrativo daquilo que é apresentado, o município apresenta para a cooperativa o que ele presta de serviços mensal, né? Tanto na UPA, alguns profissionais também que trabalham nas unidades de saúde, pela cooperativa, manda-se essa planilha financeira do que gerou de serviços por mês, e a cooperativa faz esse cálculo e manda para o município realizar o pagamento.
Pronto, mas aí, no momento, hoje falta médico, né, em alguns postos. E esse planejamento, esse demonstrativo aqui da execução, a gente não pode alimentar ele, esse sistema, dizendo nessa necessidade para a cooperativa suprir?
Não, porque a cooperativa ela paga por plantão. Né? O plantão do médico, que é 24 horas, para a UPA. A gente precisa de um médico que dê uma assistência às unidades de saúde, que não consegue colocar via cooperativa. Tem que ser por outros meios.
Então, a gente não pode colocar dentro do orçamento?
Não, senhor. Da cooperativa, não.
Tá. Então, qual é a forma do município aplicar, então? Os recursos para a contratação de médicos?
É a contratação direta, né, no momento. Que, assim, há uma definição, um piso, né, para que seja contratado por esse valor de 12 mil. Mas foi o que eu acabei de colocar aqui. Há uma dificuldade da disponibilidade desse profissional querer vir atuar aqui, por exemplo, ir para uma unidade de saúde do interior, da zona rural, por esse valor. Né? Porque se ele recebesse em bolsa, vereador, ele recebia integral, né? Não havia desconto nenhum. Só que aí ele vindo através de um contrato pelo município vai incidir imposto de renda e INSS.
Mas aqui no demonstrativo a gente coloca recursos para isso?
Não há... Assim,
uma previsão. Vamos colocar aqui no orçamento uma previsão de 1 milhão para a contratação de médicos. Aí vamos imaginar que a Câmara que autorize, todos os vereadores autorizem o gasto. Aí vamos imaginar que não dá para pagar a diária, mas vamos contratar por hora. E nessas horas a gente pode, pelo menos, diminuir as incidências, principalmente fazer as receitas. Vamos supor, existe um limite lá nesse orçamento de 1 milhão, e aí vai sendo gasto gradativamente pela Secretaria de Saúde, ela vai liberando os pagamentos, e aí a gente faz a contratação por hora, dá um exemplo.
Veja, vereador, não há impedimento legal para a contratação desse profissional. Estou dizendo para os senhores é que há uma dificuldade de encontrar esse profissional por um determinado teto de salário. Tá certo? Não há impedimento. O que há, de fato, a dificuldade é de contratar por mais do que esse valor, porque nós não temos financeiramente como pagar. Hoje nós temos aí uma folha da saúde que gira em torno de R$1.600.000 mês. E aí chega 2 milhões. Esses 2 milhões seria para folha e hospital. A gente passa 700, 750 mil para o hospital. Né? E aí, infelizmente, nós não teríamos como suprir todas essas carências pelos valores que são cobrados ou que eles gostariam. Né?
Pronto. Então, a minha ideia, como vereador aqui, participando da audiência pública, minha contribuição seria solicitar que o município aí colocaria numa planilha, né, uma previsão de um valor X, que, dentro desse valor, a Câmara autorizaria, né, ser feito
qual
o pagamento.
Qual seria a fonte do recurso, vereador?
Pronto. É isso que o município teria que apresentar hoje. Que era isso que eu estava querendo entender para a gente discutir, para a gente ver uma forma. Porque, assim, o legislativo, ele autoriza, né? Ele não executa. Então, qual é a ideia? Era a gente discutir com os vereadores e com vocês, e principalmente com o recurso, saber qual a aplicação, de qual fundo a gente poderia tirar, com certeza da saúde, mas a gente não precisaria contratar para dar solução 100%, mas pelo menos você ter ali uma estimativa para não deixar o povo na mão. Por exemplo, você ter ali contratação de tantas horas por médico, para cada médico. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui da polícia. Existe um recurso que é o extra, né? Não é isso, Adinaldo? A ISO. Pronto. Aí isso aí seria interessante para o próprio médico que já está no município receber esse extra, como se fosse uma gratificação. E aí esse recurso seria aplicado, resolveria o problema, né, da questão da falta de médico, porque ele poderia atender em outros postos legalizados. A gente autorizaria. Eu disse assim, a sugestão, né, para ser aplicado.
Vereador, eu sugiro que a gente trate um outro momento desse assunto. Eu só trouxe para cá porque faz parte do bojo financeiro do município, que, na realidade, a audiência é para a apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022. E aí a gente propõe que esse assunto seja tratado com mais profundidade em um outro momento.
Certo. Me permita, vereador Gleison. Pelo que eu entendi e pelo que eu venho acompanhando, a dificuldade do município, ou melhor, as dificuldades do município nesse quesito são duas. Primeiro, a questão financeira, que hoje o município ele está tendo que arcar praticamente com quase 50% dos gastos em saúde. E a segunda dificuldade é da contratação do profissional, porque o profissional médico ele resiste em vir atuar no interior do Estado. E, além disso, ainda tem a questão da remuneração desse profissional. Porque, no momento em que o município contrata esse profissional por R$12.000, que é isso que o município, pelo que consta, tem condições de pagar hoje, ainda vai constar os descontos.
Incidir os descontos,
né?
Sobre
ainda vai incidir os descontos na remuneração desse profissional. Então, de R$12.000, efetivamente, ele vai receber líquido R$8.000, R$9.000. Então, esse profissional ele não vai querer vir da capital para o interior do Estado trabalhar 40 horas semanais numa unidade básica de saúde para receber líquido R$8.000, R$9.000. Pelo que eu entendi, estão sendo essas as principais dificuldades. Exatamente, mas nós já tivemos...
O Fábio falou, né? Mas a minha ideia era assim, era só a gente dar uma sugestão para entrar no orçamento.
Sim.
Né? Um recurso que aí, quando fosse uma emergência, questão de contratar médico, algumas horas, aí a gente poderia aplicar o pagamento ser legalizado.
Certo.
É uma sugestão, né, que a gente poderia
ter. Mas sobre essa questão, eu acredito que nós vamos discutir no orçamento, né? Porque hoje nós estamos discutindo a prestação de contas do primeiro quadrimestre.
Exatamente. Então, assim, com mais detalhes desse relatório, nosso contador Fábio Santana, também aqui acolhendo os vereadores que chegaram agora, também o nosso controlador-geral do município, Edilson Ximenes. Nós temos feito esse planejamento, inclusive cada secretaria ela tem o que nós chamamos de PAC, que é o Plano Anual de Contratações. Nesse PAC, a gente distribui todo o orçamento que foi previsto e aprovado pela Câmara no ano anterior para esse exercício, para que cada secretário possa ir acompanhando. E, é claro, numa insuficiência financeira, ele vai pedir aí uma suplementação de recursos para dar conta de alguma política pública, caso seja deliberada pela prefeita. E aí a gente tem feito isso, inclusive nas reuniões de secretários, a gente tem colocado essas questões. Continuamos trabalhando quanto à questão da transparência, hoje tanto gasto de pessoal quanto outros gastos de custeio e investimento você pode acompanhar através do site do município. E, por fim, dizer que nessa parte de tributação, que era algo que nós tínhamos discutido em um outro momento aqui, nós temos vários serviços eletrônicos disponibilizados para o nosso cidadão não ter que ir para aquele atendimento de balcão. Lá no site do município tem lá um linkzinho serviços, você clica serviços eletrônicos e você vai poder ali ter vários tipos de serviços online. Tanto o seu IPTU, inclusive você pode fazer um cadastro e ter até os dados do seu imóvel lá para você conferir se eles estão corretos ou não. Então, vários serviços estão, IPTU, conta do SAAI, enfim, tudo aquilo que é de contribuição do cidadão de Canindé, você encontra lá no site do município, através desses serviços eletrônicos. E a gente está aprimorando esse sistema para facilitar cada vez mais o cidadão, inclusive descentralizando, vereador Márcio, esse sistema para que as outras unidades de fiscalização também possam alimentar esse sistema e o cidadão não poder estar saindo ou se deslocando tanto para resolver um problema, por exemplo, de infraestrutura. A própria infraestrutura, lá, ela pode acessar o sistema e ela pode gerar o alvará, ela pode gerar a licença, o que for necessário. A procuradoria, da mesma forma, tem uma aba reservada só para a procuradoria fazer o acompanhamento dos processos de execução fiscal. A guarda municipal, da mesma forma, o meio ambiente também tem uma aba específica dentro do sistema para cada uma dessas unidades, vereador Chico Justo. Então, ferramentas que facilitam muito a vida do cidadão, que o cidadão precisa explorar mais, e a gente organizar a gestão para que em cada uma dessas secretarias tenha uma pessoa responsável de estar acompanhando e alimentando esse sistema para que, de fato, o cidadão consiga, com mais facilidade, menos burocracia, resolver a sua vida como contribuinte. Então, essas eram as minhas palavras que eu gostaria de estar trazendo nesse momento inicial da audiência, agradecer o espaço e aí deixar com a presidência e a continuidade da audiência.
Bom, agradecemos o secretário de Administração, Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal, Fábio Soares, e vamos dar sequência com a apresentação do demonstrativo, agora com o senhor contador Fábio Santana. Mas antes, quero cumprimentar, além do secretário Fábio Soares, o secretário Edilson Ximenes, que se faz presente nesse plenário, a presidente da Casa, vereadora Carlinda Coelho, e os demais vereadores já citados, Chico Justa, Valdemar Filho, Júnior Melo, Gleidson Feitosa, Giovanni Lira e Tatiana Uchoa. Oi. Além, é claro, dos membros da comissão, Edinaldo Lourenço e Sandra Cordeiro.
Sou presidente da comissão. Quero aqui já agradecer a oportunidade, dar as boas-vindas ao Fábio Santana, que não gosta de ser chamado de Fábio Soares, nem sabe se agora vai chamar de Fábio Santana, ao nosso querido Edilson Ximenes. As boas-vindas, essa é uma audiência pública que muito importante para o município e também esclarecimento para os colegas vereadores. Então, só dar as boas-vindas a todos. E está começando agora, né? Então, será só as boas-vindas a vocês e vocês vão ter muitas perguntas. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Vamos ouvir o contador Fábio Santana. E durante a explanação, certamente os vereadores vão poder interferir fazendo suas ponderações e indagações.
Bom dia, senhores vereadores. Cumprimentar aqui o presidente da comissão, vereador Márcio, presidente Carlinda, demais vereadores, ouvintes, secretário de Planejamento e Finanças, Fábio Soares, né, que tem um Fábio brasileiro e o paraguaio, como eu estava dizendo aqui, eu acho que essa brincadeira que a gente usa e acabou o Giovanni trazendo aqui, a gente vai esclarecer, viu, Giovanni? E Edilson Chimenez, nosso controlador-geral do município. E, bem, mais uma vez estamos aqui mais um quadrimestre para trazer as informações das alterações orçamentárias, atualizações, o cumprimento de metas, tá, do primeiro quadrimestre de 2022. É interessante que as notícias, de qualquer forma, mesmo com o resultado da pandemia, elas são positivas. E é bom que a gente traga de forma assim, até mais agradável, mais assim, atrativa, vereador Chico, porque a ressaca da pandemia deixou os orçamentos muito estourados. Mas, graças a Deus, o município de Canindé tem uma atenção, né, um rigor muito especial da prefeita Rosário, no sentido de ouvir tanto seus técnicos, de ouvir os secretários, de ouvir sua assessoria, e, graças a Deus, a gente consegue administrar de forma responsável, mantendo o equilíbrio fiscal, as metas, para que as coisas venham a acontecer e que o município continue no ambiente de receber recursos do governo federal e do governo estadual. Tá? Vamos abrir aqui, eu vou pedir para abrir um pouquinho. Pode seguir, por favor. Bem, como já falei, gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022. Vamos seguir. Pode. Acho que já é de conhecimento de todos. A gente traz a matéria, a fundamentação legal da apresentação da audiência pública, que é disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí nós temos o artigo 9º, o parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que orienta que o Poder Executivo, né, apresente através de audiência pública o relatório de gestão fiscal, incluindo na rede mundial de computadores e dando ampla divulgação das suas informações. Vamos seguir. A administração pública deverá publicar o relatório de gestão fiscal resumido da execução orçamentária. Esse relatório resumido da execução orçamentária, ele é bimestral. A lei não trata das audiências públicas da execução orçamentária porque ela reúne as informações do Poder Executivo. Ou seja, os outros poderes não têm, não emitem esses relatórios, apenas o Poder Executivo. Então, nossa obrigação de apresentar, e aí eu trago dados, apenas o relatório de gestão fiscal que traz o comportamento das metas fiscais. A execução orçamentária a gente já acompanha no decorrer do exercício através da execução do orçamento que é aprovado aqui por esta casa. Vamos seguir. Bem, mas, num ponto que a gente precisa trazer a receita corrente, apurar a receita corrente, a gente precisa de um relatório lá da execução orçamentária, que é o relatório de execução orçamentária da receita corrente líquida. E mais na frente eu vou detalhar ela com as informações de grupo de receita. Vamos seguir. Bem, de forma resumida, a gente traz aí a execução orçamentária, ou seja, a previsão desse primeiro bimestre, que aí era para ser primeiro quadrimestre, tá, pessoal? Desculpa aí. Receita prevista. Não, pode voltar. Tá? A receita prevista é a receita que foi aprovada no orçamento, a previsão orçamentária que foi aprovada no orçamento para 2022. E, da mesma forma, é fixado no mesmo valor a despesa orçamentária. E aí nós tivemos R$ 246.262.000 previsto para a execução orçamentária de 2022. Consequentemente, nós tivemos agora, até o primeiro quadrimestre, arrecadamos R$ 103.291.000. Tá? E realizamos em despesa R$ 89.229.000. Ou seja, de forma orçamentária, nós temos um superávit de R$ 14.061.000, que é justamente a diferença da despesa executada e a receita arrecadada. Tá? Vamos seguir. Bem, para mim encontrar o cálculo, apurar as informações das metas fiscais, eu preciso primeiro identificar a receita. E aí a minha receita está apurada, e aí vale lembrar que ela, essa receita representa os dois últimos meses, os 12 últimos meses de maio de 2021 a abril de 2022. Tá certo? Então nós tivemos aí a receita tributária em R$ 14.398.000, nós tivemos aí a receita patrimonial apurada nos dois últimos meses, R$ 1.091.000, receitas de contribuições, R$ 15.495.000, as receitas de serviço, R$ 6.724.000, outras receitas, as transferências correntes, são todas aquelas que envolvem as transferências constitucionais, voluntárias, tá, de ICMS, IPI, FPM, R$ 230.738.000, e outras receitas correntes, R$ 9.846.000, tá? Essas receitas dedutíveis, para encontrar a receita corrente líquida, nós reduzimos aí 14.273.000 da Previdência, tá, que é a contribuição previdenciária, 14.371.868.000 da redução do Fundeb, 20% sobre essas receitas, que é para a formação do Fundeb. Né, as transferências obrigatórias da União, emendas, R$ 853.000, e rendimentos de aplicação financeira de recursos vinculados, tá, R$ 179.000. Ou seja, encontramos aí uma receita corrente de R$ 247.582.000. E aí tem um nomezinho, receita corrente líquida ajustada. Lá na frente a gente vai identificar um pouquinho porque a nossa receita é um pouco maior. Onde está esse ajuste da receita? Está no desconto dessas receitas de emenda, tá? Porque aí, para efeito de cálculo de pessoal, a STN emitiu portaria que a gente desconsiderasse as receitas oriundas das emendas de bancada, tá? Já para a dívida consolidada, a gente considera a receita. Então, são detalhes que são editados pela a Secretaria do Tesouro Nacional, e aí a lei fiscal diz que o órgão responsável por essas orientações é a Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Então, isso aí nós estamos aderindo a esse ponto de vista aí por conta de uma portaria da STN. Tá? Vamos continuar. Bem, e aí nós vamos para o ponto principal de metas fiscais do município, que é o que se mais quebra-se a cabeça, né, Chico? É a despesa com gasto de pessoal. Tá? E aí nós tivemos aí o total da despesa com pessoal, R$ 169.514.000. Tá? E a receita corrente líquida é justamente aquela que eu apurei há pouco tempo, e aí ela chegou na ordem de R$ 247.582.000.
Isso no primeiro quadrimestre?
Isso é isso que eu estou avisando. Isso é apurado nos 12 últimos meses. Certo. Eu pego todo o resultado de maio de 2021 a abril de 2022, tanto da receita quanto da despesa. Tá certo? Isso é a orientação da lei fiscal, artigo 20, que a gente precisa apurar as metas nesse sentido. Tá certo, presidente? Vamos lá. Então, assim, não, vou voltar um pouquinho aí que a gente conclui esse relatório. Então, nós temos aí total da despesa com pessoal líquida, ou seja, a parte de inativos não entra no cálculo de pessoal. Tá? E aí nós tivemos aí apurado o valor de R$ 144.179.000, tá? Então aí nós chegamos a um valor da receita, mediante a receita corrente, de 144 milhões dividido pelo valor da receita corrente, eu tenho aí uma execução, ou seja, um gasto com o pessoal de 58,23. Tá? E aí nós temos o limite fiscal, que é 54%. O que é interessante trazer aqui é que, mais na frente, no segundo tópico, a gente vai entender que a lei, tem a lei complementar da pandemia, ela editou uma forma de ajustamento. Tá? Então, assim, o município de Canindé, eles não, tá, não temos penalidade quanto a isso, por conta da edição da lei complementar, 178, e por esse advento, a gente vai ter um ajustamento, eu trago agora até o texto da lei, que em 10 anos nós temos que ajustar 10% desse excesso até o final de 2033. Tá certo? Então, vamos seguir aí, irmão, por favor? Bem, 58% nós temos lá o gasto com o pessoal. É, vale ressaltar que no quadrimestre passado nós estávamos com 59, quase 60. Tá? Então, a gente já está na linha de redução. Ou seja, no primeiro quadrimestre nós já baixamos mais de um ponto, né, com relação ao ajuste fiscal dos gastos de pessoal. Então, a Lei Complementar 178, ela traz lá no artigo 15, tá? Aí eu já trago aí a trajetória de retorno ao limite pessoal. E a STN já estabeleceu isso, qual seria e a forma que a gente vai fazer esse planejamento dessa trajetória de readequação dos gastos de pessoal. Então, essa diferença de 10% da diferença dos 54%. Tá? Então, eu quero dizer que o município, apesar de estar acima dos 54%, mas nós estamos de forma que não estamos praticando nenhum crime fiscal amparado pela Lei 178 e, dessa forma, também já com essa adesão à Lei 178, a gente já está na linha de redução, ou seja, de adequação às metas. Tá certo? Se no primeiro quadrimestre nós já baixamos quase um ponto, mais de um ponto, ou seja, a média dessa diferença seria 0,56%, que é justamente a diferença dos 54 para os 59,8 que nós fechamos o exercício anterior. Tá certo? É preciso que os senhores entendam que está tranquilo a questão do gasto de pessoal com relação com o respaldo da Lei 178. Vamos seguir.
E o prazo imposto pela lei complementar vai até 2033.
2033 com ajuste de 10% do excesso. Ou seja, se nós estamos com 58, o limite é 54. O excesso desses 10% seria 4, alguma coisa. Dividido por 10 anos seria 0,45, 0,50 o ajuste anual. Ou seja, então nós já ajustamos mais de um ponto já no primeiro quadrimestre.
Muito bem.
Tá certo? Vamos seguir. Bem, já nessa composição da dívida consolidada, é interessante que pode ser que os senhores vereadores não tenham guardado, assim, não, mas eu sempre que me dou conta disso, se a gente precisa elaborar isso, a gente vem acompanhando os resultados. E às vezes fica mais preocupado, menos preocupado. E assim, eu fico muito feliz em trazer esse demonstrativo da dívida consolidada. Porque quando nós recebemos o município, nós estávamos com a dívida consolidada em torno de 56%. E hoje nós trazemos ela aí de forma bem equacionada, um saneamento fiscal muito bom, e aí baixamos dos 40. Aí vamos lá. Ou seja, a dívida... Não, volta aí, por favor. A dívida consolidada, ela fechou a consolidação de todos esses débitos que o município tem ao longo de sua existência em R$105.422.000. A disponibilidade de caixa, nós temos aí R$23.226.000, tá? E os restos a pagar são aqueles restos a pagar que se permanecem porque eles passam de um exercício para o outro. São uma forma de escrituração e uma inversão financeira. Ele sai do orçamento fiscal e da seguridade e passa para o orçamento extra-orçamentário. Ou seja, ele tem uma inversão financeira e ele permanece. Nós passamos com 14 milhões, 15 milhões e nós estamos aí com 9 milhões. Então, isso significa dizer que, além de saneamento fiscal do município de Canindé, ela continua indo bem. Tá? E aí nós tivemos a receita corrente líquida de 249 milhões. Ao cálculo de pessoal, eu tenho que fazer o ajuste, ela foi lá para 247. Mas agora, para a dívida consolidada, eu posso considerar toda a receita corrente, e aí é 249.471.000. É isso em face do que eu tenho de 105 milhões de dívida, eu tenho aí um percentual de 39,36. Tá? Nós reduzimos bastante. O último quadrimestre que nós apresentamos, nós estávamos aí com 47,12. Tá? Então, isso significa um saneamento muito significativo do governo municipal, 39,36. Se a gente observar, o município poderia se endividar até o montante da dívida aí de 249 milhões. Então, assim, a gente está numa média boa de 39% do endividamento, aí as coisas começam a acontecer, até mesmo para efeito de captação de recursos dos entes federados, né? Do ente federal, não, da União, do Estado, tá? Vamos para frente.
Fábio, só uma dúvida.
Oi. Se não fosse essa lei complementar, os municípios estariam numa situação complicada, né, para estar dentro desses percentuais. Agora, a pergunta é em relação aos pisos que recentemente foram aprovados. Nós tivemos impactando na questão pessoal o piso dos ACS, e está por vir o piso da enfermagem, né? Esses pisos contribuíram assim, significativamente para elevar esses números ou como é que está essa situação? Porque ainda vai chegar o da enfermagem ainda, né?
Bem... É, essa apuração é até abril de 22.
Até abril de 22.
22. Então, tá, assim, a gente não, vai realmente sentir no orçamento...
Não foi lançado ainda, né?
É, vai sentir no orçamento essa chegada...
Mas vai chegar
novos pisos,
esses impactos e esses percentuais para impactar, né?
E vai impactar. O grande problema é o seguinte, é que a economia ela acelerou e depois da pandemia desacelerou. E quando ela desacelera, a gente cria o seguinte, há uma situação de contrassenso. Tem período em que a receita cai e a despesa aumenta, isso estoura. Tá? Então, assim, nós tivemos um momento em que as receitas com fechamento, com o problema da pandemia, com a arrecadação nacional, e aí o município depende em 90% das transferências da União e dos estados, porque são formados pelas transferências condicionais, pelo ICMS, ou seja, o município não consegue arrecadar para sua subsistência. E aí não é só o Canindé, não, são todos os municípios brasileiros, porque a arrecadação pesada vai para o governo do estado e o governo federal, né? Isso é natural. Mas aí o que é que acontece? Há um problema que quando diminui a receita, a gente continua no avanço da despesa e aí dá um impacto fiscal muito grande, né? Então, nesse momento, o que é que acontece? Se a gente manter aí, chegando esse piso, vai ser incorporado na folha, a gente só vai sentir esse impacto no segundo quadrimestre. E aí a gente vai também ver o comportamento da receita. Se a receita se comportar em queda, a gente vai ter um impacto pesado. Mas se a receita recuperar um pouco, a gente vai conseguir administrar de forma mais assim, equiparada. Porque, na verdade, os municípios eles arrecadam bem até maio, mais ou menos. E a partir de maio a outubro, há um impacto muito grande nos orçamentos por conta dessas transferências que deixam de existir. Como o imposto de renda atrasou um pouco, ou seja, foi prorrogado para junho, para o dia 31 de maio, as arrecadações a partir de maio e junho. Então, ou seja, esse ano o sofrimento vai ser um pouco menor por conta do imposto de renda. Mas não deixa de que a gente não tenha, não vai sentir, porque aí eu acho que o secretário já fez aí, um impacto é significativo. Agora, dessa forma, não é só na prefeitura. O impacto é maior nas receitas da saúde, porque a saúde não tem receita para cobrir nem as despesas existentes, por conta que a execução, ou seja, a necessidade de saúde é muito maior do que as receitas que chegam. Então, assim, é mais um impacto não só para o município, mas é um impacto que vai ser preciso ter um preparo, um planejamento muito forte com relação à saúde nesse sentido. Tá certo? Então, no próximo quadrimestre, a gente já vai trazer uma noção dessa situação. Tá certo?
Bem. Pois é, aproveitando essa discussão, gostaria até de saber do secretário Fábio Soares se já existe da parte do governo um planejamento visando. Essa nova realidade que vai acontecer nos próximos dias, que é a incorporação desse piso nacional para agente de saúde e agente anemias, para evitar que haja um impacto negativo. Porque mesmo havendo as novas incorporações na receita, mas o impacto certamente será negativo no gasto com o pessoal.
Não, pode falar, Fábio, mas não vai, por enquanto, a previsão, criaram a lei, mas não criaram os recursos. É aí onde é o problema.
Certo. Mas eu me refiro a agente de saúde,
sim,
né? Agente de saúde.
Sim.
Está vinculada à questão do repasse da União, porém não é suficiente porque tem os outros subsídios complementares à folha e que é por conta do município. Todos os adicionais são por conta do município. É pertinente ao questionamento do vereador Márcio Souza quanto a essa situação, porque é o seguinte, em relação ao impacto que nós tivemos só com o reajuste da educação, nós tínhamos uma folha, isso a gente tem feito um esforço muito grande para a gente processar essa folha de forma bruta, que até 2018 a gente não conseguia. A gente mal conseguia juntar o dinheiro para ir pagando algumas categorias fracionadas. E o nobre amigo lembra muito bem dessa situação que a gente viveu. E escolhendo determinadas categorias para ir pagando. Hoje a gente consegue pagar dentro de um calendário e consegue fazer todos os repasses dessas consignações da folha. Nós tínhamos uma folha até março, de 8 milhões de reais, folha bruta. Nós fomos para 10 milhões e 800 mil, só com esse impacto inicial da educação. Isso nós não estamos contando ainda nem com o piso dos agentes de saúde, de endemias, e o piso que virá também em relação da enfermagem. Então, assim, são impactos significativos, que giram em torno de 250 a 300 mil a mais por mês, com esses impactos desses próximos reajustes. Isso eu estou falando daquilo do município. Por isso que acho que, em um outro momento, será oportuno uma audiência para a gente aprofundar, inclusive, as questões previdenciárias. Hoje a gente está cumprindo, mas com uma certa dificuldade, inclusive, na saúde, que não dispõe de todo o recurso, e a gente paga o segurado, que é retido do servidor, a gente precisa obrigatoriamente cumprir com isso e repassar. Mas o patronal... a gente não consegue, principalmente da saúde. Né? Dos outros fundos a gente consegue passar, mas da saúde fica a desejar, porque nós temos aí uma situação de déficit relacionada aos serviços que são prestados de saúde no nosso município. Mas acho que é importante a gente aprofundar esse assunto, ter um planejamento estratégico na área de saúde de reduzir alguns custos, o que é muito difícil. E, claro, nós tínhamos, inclusive, uma estimativa que esse ano, para sanar razoavelmente a situação da saúde, nós iríamos precisar pelo menos de 12 milhões de reais em emendas. Até agora só tem 2 ou 2,5, né? Aí garantido, 800 que já foram creditados, mas aí talvez 1 milhão e meio comprometido. E para o custeio, para colocar nessa questão de folha, somente emenda de bancada. Não pode ser qualquer outra emenda, porque ela vem para investimento já destinada para uma situação própria. Então, assim, a gente precisa realmente sentar com a área da saúde, discutir de forma muito cautelosa para não comprometer os serviços que a gente presta à população, né? E, ao mesmo tempo, não comprometer a questão financeira. Que eu concordo que tenha que ter mais profissionais, mas de onde vai sair o recurso para pagar esse profissional? Eu concordo que tenha que ter a valorização do profissional em relação ao seu piso salarial, mas de onde vai sair esse recurso complementar? Né? Então, todas essas questões a gente tem discutido com o governo, junto com a pasta, é claro, para que a gente considere essas preocupações, sobretudo quando acende a luz amarela agora para o segundo semestre, que a gente tem aí uma retração das transferências para os municípios. E até comentava aqui para o vereador Júnior Melo que o problema no país é que, infelizmente, a reforma tributária não andou. E é o que preocupa, porque, se a gente for olhar, não há uma equidade na distribuição do que é arrecadado no país. Fica uma parte maior para a União, outra parte para o Estado. Mas onde é que a vida acontece? Onde é a demanda maior de serviços? É no município. Então, os municípios de pequeno e médio porte sofrem muito para cumprir com todas essas obrigações. E agora essa outra briga aí relacionada ao ICMS, que não vai diminuir tanta coisa para o consumidor, e aí nós vamos ter verbas a menos para a educação e para a saúde.
Vamos só concluir? Bem, para a gente concluir o relatório de gestão fiscal, no município de Canindé não tem contratação de operação de crédito, não tem garantias, ou afiliação a consórcios, empréstimos. Nós só temos esses dois pontos que a gente apresenta com mais ao rigor, da despesa de pessoal e da dívida consolidada. Então, apresentando aí o relatório simplificado, a gente tem aí, só para resumir, a aplicação da dívida em 39,36, né? Ou seja, a gente tem até 299 298 milhões autorizado pelo Senado para endividamento. E aí nós temos 97 em dívida líquida, representando 39% da receita corrente. A despesa de pessoal, como já falei, fechou em 58,23, 144 milhões de dívida que gasta com pessoal líquido, sem inativos. As garantias do Senado, essas garantias, que também é outra portaria do Senado Federal, autoriza o município a contratar até 54 milhões, que representa 22% dessa receita corrente. Nós não temos operação de crédito nem contratação de financiamento. Tá? As externas, que nós temos 16,7%. O município também tem condições de captar entre recursos de empréstimos em 39 milhões e aro em 17 milhões. A área é empréstimo por antecipação da receita orçamentária. Se o município quiser contratar um empréstimo em janeiro, o município pode contratar em 12 meses, e aí o limite é de 7% dessa receita corrente, seria 17 milhões. Mas mesmo assim, o município não tem empréstimo, não tem contratação de operação de crédito. Bem, para a gente finalizar o relatório de gestão fiscal, daqui a pouco o presidente vai, eu acho que é presidente ou presidente, eu não sei qual é a comissão, que a gente pediu também a discussão da lei de diretriz orçamentária, que deve estar tramitando aqui na casa, com aprovação, acho que até o final desse primeiro período legislativo.
Só tá? Mais uma pergunta, Fábio, sobre os consignados. Essa situação já foi devidamente regularizada no município?
Não, os consignados é o seguinte, os consignados não representam a situação fiscal. Tá? Mas, voltando para a execução orçamentária, o consignado hoje, o que tinha, que aconteceu até 17, o de 17 para trás ficou ajuizado com a Caixa Econômica Federal. De 17 para cá, o município vem cumprindo. Porque o que eu vejo é que, aliás, acho que são todos contadores. Eu acho que essa pauta, a gente está até pedi a outro um colega lá do Tabuleiro do Norte, agora no evento do tribunal, para ele levar o tribunal, essa situação, dos bancos. Ou seja, todo banco parte para o município para contratar e o município não tem benefício nenhum com isso. A gente só apenas vai gerenciar o dinheiro dos outros. Aí o que é que acontece? Aí o banco vai e tira um empréstimo que está no nome do vereador Márcio, aí dá baixa no empréstimo do vereador Chico. Aí lá vem a prefeitura, agora nós temos esse tempo todo trabalhando para os bancos. E aí a gente vai precisar ajustar isso. E quando o município, às vezes, deixa, por exemplo, nós temos um empréstimo, nós temos uma conta gerenciadora dos recursos, que isso a Caixa é quem controla, ou seja, o município deposita o dinheiro dos empréstimos numa conta da Caixa Econômica e a Caixa se paga. Agora, eu vou lhe dizer, se eu pago da educação, da saúde e das finanças, aí fica lá um servidor, ou seja, o valor de um servidor, no valor de 2 milhões, ou seja, eu deposito quase 1,5 milhão numa conta, aí fica faltando um salário mínimo, a Caixa deixa de se pagar, ou seja, não debita, aí abre uma precedência de cobrança por um atraso de um mês por conta de um agente. Você tá entendendo? Então, são coisas que a gente precisa tentar mudar e depende da legislação. Não sei se vocês estão me compreendendo. Mas, por exemplo, o município deposita as contribuições retidas, aliás, os empréstimos retidos na folha, o município deposita numa conta da Caixa Econômica. Tá certo? Digamos que foi depositado 1,5 milhão. E lá, o valor da mensalidade que a Caixa tem para se pagar, porque eles que se pagam, é R$1.501. Se faltar R$1, o que é que eles fazem? Eles não debitam e, por conta desse real, eles vão cobrar a prefeitura, vão cobrar do servidor, você está entendendo? E a gente não consegue dizer assim, não, eu vou pagar, me dê uma guia, me dê um boleto. E nós já pedimos, tanto por parte da Caixa, como dos outros bancos, e pedindo também até por conta da Câmara. Aqui dentro da casa, nós tivemos também pedidos para que isso não aconteça. Então, isso é um problema grave. Mas, para garantia de vocês, nós estamos cumprindo essas questões de empréstimos, essas consignações, esses curtudinhos, está se cumprindo. A questão dessa dificuldade que pode chegar até a algum constrangimento de algum servidor, é essas coisas, porque o banco é quem se paga. O secretário Fábio não tem condições de dizer assim, eu vou pagar a Caixa esse boleto aqui de consignado. Não paga, a gente deposita numa conta e espera que a Caixa se pague. E quando a Caixa esquece, às vezes retém o pagamento, depois ainda quer cobrar o juro de forma desqualificada. Entendeu? Então, assim, é difícil.
Só complementando essa fala do contador...
Só acrescentar, Fábio, eu sei que são situações pontuais, mas como são de interesse da população e nossa enquanto vereador... essa situação dos consignados e a relação conflituosa do município com a Enel, que tem sido motivo de muita discussão nesta casa.
Perfeito, já chego na Enel. Em relação à Caixa, a gente tem tido também essa relação um pouco conturbada em relação à forma operacional que eles utilizam para dar baixa nesses empréstimos. Você tinha um empréstimo na Caixa consignado e você liquidou esse empréstimo, pagou lá as suas 90 parcelas no mês passado. Essa baixa é feita de forma manual, numa planilha de Excel. Se o funcionário, o servidor, ele estava ocupado com outra situação e ele não deu baixa, no mês subsequente vem cobrando novamente o empréstimo que você já terminou de pagar, né? E aí é preciso o município mostrar que ele não deve nada à Caixa e que a Caixa deve fazer o ressarcimento para esse servidor. Isso é um problema. Depois, porque a competência de cobrança da Caixa, ela é diferente do município. Por exemplo, a gente tem até o dia 10, até o dia 13 para pagar a folha e até o dia 20 para passar esses consignados para a Caixa. Até aí já gerou 2 meses, porque a Caixa ela opera com o último dia útil do mês. Então, final do mês de abril, fechou o mês. Agora, no dia 10, próximo, já fecha o segundo mês. Já entra o segundo mês, como se nós tivéssemos atrasado, quando, na realidade, nós não pagamos nem a folha de maio ainda. Mas, se você for olhar, o funcionário for lá, já está com 2 meses de atraso, né? Entenda, nós só estamos devendo o maio. Então, essa é uma situação que a gente tem vivido. Com o Bradesco, já é um pouco diferente, porque já é através do sistema, a gente opera o sistema, deposita lá e fica certinho, redondinho. Não tem aparecido essas reclamações relacionadas ao Bradesco. Mas, infelizmente, relacionado ao sistema da Caixa, a gente tem tido um pouco esse trabalho. Relacionado à Enel, que o vereador Márcio colocou, inclusive, semana passada, a gente teve uma reunião bastante acalorada com a Enel, porque eles vieram fazer algumas acusações, inclusive, que o município não está cumprindo, como se nós, os gestores, fôssemos os responsáveis principais dos problemas que a gente tem do não atendimento da Enel, né? E o que a gente colocou? Primeiro, não há que se colocar nenhuma condição para o atendimento de uma nova demanda ao TOI, né? Que é termo de ocorrência de inspeção que foi realizado lá da gestão até 2016 no parque de iluminação e detectaram que foram feitos muitos serviços e não foram informados para a Enel, e isso gerou um valor devedor do município com a Enel. E aí nós entramos com recurso, né, junto à ANEEL, foi julgado numa primeira fase, deferindo em favor do município, inclusive, e as últimas demandas eles estavam condicionando o não atendimento ao município a essa dívida, que estava lá, inclusive, tramitando em processo. Não cabia a eles, isso já tínhamos discutido anteriormente. E aí nós dissemos que primeiro tem que desvincular, deixar de lado essa dívida que vai ser tratada posteriormente. Aliás, nós estamos fazendo um estudo, vai ser feito um estudo, para saber quanto é que a Enel deve ao município também. Porque à medida em que você faz uma substituição no parque por lâmpadas menos potentes, o consumo vai ser menor. E como é que o consumo deve ser menor e está cobrando o mesmo valor? Então a gente vai apurar também os 5 anos para saber quanto é que a Enel deve ao município. Esse estudo, a gente teve agora, inclusive, em Fortaleza, uma reunião com o escritório que vai ser contratado exatamente para trabalhar a recuperação de crédito junto à Enel e fazer a inspeção de como é que eles faturam, inclusive, a IP, a iluminação pública do município, como é que é feito esse repasse. Porque eles mandam uma planilha para a gente, mas como a gente não é técnico, não entende da área, como é que a gente vai saber se, de fato, aquele repasse feito para o município está sendo feito correto, vereador? Então, esse estudo também vai ser feito por uma empresa especializada para a gente detectar o que a Enel deve ao município, inclusive. E aí nós questionamos, inclusive, algumas demandas que ficam lá reprimidas, porque a gente paga as contas numa fatura de um mês e manda as solicitações dizendo que o município está adimplente para poder eles atenderem. Eles não atendem durante um lapso de tempo, de 20, 25 dias, até aguardar a nova fatura chegar e gerar 2 dias, 3 dias de atraso. Para eles está em débito, o município está inadimplente, e por isso não vão atender. E eu disse, isso é forma de trabalhar? Isso é forma de fazer parceria com o município, doutor? Porque nós quitamos tudo. E está há 1 ano o município esperando a ligação de uma unidade escolar que está há 6 meses funcionando à base de um gerador pago pela Secretaria de Educação. só por uma extensão de rede. A Enel deu o prazo de 120 dias, vereador. 120 dias para fazer uma extensão de 150 metros. E ela mesma não cumpriu. E eu perguntei ao superintendente, doutor Oswaldo, está correto essa atitude, doutor? Está correto isso? Não estão prestando nenhum favor, não, porque o município vai pagar a conta, doutor. E aí está lá os alunos prejudicados, porque, inclusive, tiveram a ousadia, a santa ousadia, de colocar o tempo integral na escola. São muitos alunos que sobrecarrega a questão de consumo de energia e acaba disparando o gerador. Não consegue dar conta, né? E aí a gente está aguardando isso. Então, são situações aí, não tinham mais o que inventar, disseram que o município estava devedor de uma conta do hospital Covid, lá do hospital, que o hospital não pagou a conta, e eles vieram cobrar do município, cortaram a unidade do município também. Eu disse, é bom que fique claro as coisas, doutor. Ninguém está aqui se negando a negociar, fazer uma parceria para ambas as partes, não. Agora, infelizmente, a Enel tem dessas situações, que às vezes você entra na justiça para conseguir a ligação de uma unidade de saúde. E eles sequer têm um controle lá, que tipo de unidade que eles vão cortar. Eles podem cortar a energia de uma unidade de saúde, que não pode, aí precisa o município ligar. E eu disse, doutor, vamos fazer a atualização dessa planilha e dar o nome, batizando aí cada unidade consumidora, para evitar esses transtornos. Porque vem, eles cortam, para eles é muito simples, corta, vão embora e fica o problema nas costas do município. Então, a gente conversou tudo isso, tinha, de fato, esse débito, já falamos com o hospital, nós vamos resolver o débito e descontar de um valor que o município ainda deve, o hospital ainda, daquele valor que foi autorizado aqui na Câmara, dos leitos de Covid, que o município ainda deve 200 mil. E essa conta lá é R$80 mil. E nós vamos descontar desses valores que o município deve ao hospital, e isso já foi convencionado já com os próprios, né? Então, assim, é uma relação muito conflituosa, penso que não é só da parte do poder público que há essa reclamação, é geral da população, infelizmente, em relação a essa empresa, vereador, mas estamos realmente trabalhando, acompanhando, montando um setor para acompanhar diariamente, e agora trazendo uma empresa especializada em iluminação pública, para fazer um diagnóstico completo do nosso parque, para a gente entender como é que a Enel utiliza os seus cálculos para cobrar o município. E aquilo que foi indevido, a gente vai cobrar primeiro administrativamente a Enel. Se não tiver resultado, nós vamos para a justiça.
Acho que a questão de gestão fiscal está concluída. Acho que obrigado aí a todos pela compreensão, a espera, tá? Acho que ninguém está, acho que está tranquilo, também são dois tópicos simples, tá? E a gente aguarda aí a segunda audiência.
Bom dia, Fábio Soares, Fábio Santana, bom dia ao Edilson e a todos os vereadores. A nossa fala é só de agradecimento e reconhecimento pela prefeitura estar cumprindo a sua missão, cumprindo a lei, de vir aqui até a Câmara e apresentar o seu relatório de gestão fiscal aos vereadores, para que cada um tenha a oportunidade de debater, discutir, tirar todas as suas dúvidas. Isso é muito importante, porque são exatamente o cumprimento dessas metas, dos recursos que entram no nosso município, como é que está sendo gasto, e é importante demais que isso seja compartilhado aqui com a comunidade, com os vereadores. E agradeço a presença de todos vocês, vereadores e a equipe da prefeita Rosário, de estar sempre cumprindo com isso. Estamos sempre à disposição. E, sem dúvida, daqui a pouco terá uma outra audiência sobre a LDO, também apresentando aqui para a Comissão de Orçamento. Parabenizar o presidente Márcio Souza pela condução dos trabalhos, sempre com muita responsabilidade e compromisso. e a todos os membros desta comissão também o nosso reconhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, presidente. Em nome de todos os vereadores que compõem a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, eu quero agradecer os representantes do Poder Executivo Municipal. E agradecer especialmente os vereadores que atenderam o nosso convite e compareceram ao plenário participando desta sessão. Eu acredito que é desta forma, e no cumprimento às leis e no respeito às instituições, que nós, homens e mulheres públicos, daremos a nossa contribuição na defesa da democracia e da nossa população. Muito obrigado aos senhores, às senhoras, pela participação. Nada mais havendo a tratar, às 10 horas e 34 minutos, declaro encerrada esta sessão. Já passamos para a próxima.